إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Estimados irmãos, sobre a explicação dos fundamentos da sunna, escrito pelo Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah diz: وَالْإِمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْأَحَدِيثِ الصِّحَاحِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ رَأَى رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صحيح ورواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. إمام أحمد رحمه الله إن سجل ديش كي يعني فعل صبري وانسونتو كيفاش بارتي دفع كي أكرنسة دا فيزان دي كيوش كرنتش verão o seu Senhor subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. Isso ainda é a continuação daquilo que passou anteriormente sobre que os crentes, a crença de que os crentes irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. E desse tópico principal, que é a visão dos crentes sobre o seu Senhor no dia da ressurreição, existe um assunto que foi extraído desse tópico principal, que é a vista do profeta sallallahu alaihi wasallam o seu Senhor por via do seu coração. Imam Ahmad rahimahullah diz que dentre a crença de Ahl Sunnah é que acreditam que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor, como foi mencionado em vários hadith autênticos. Imam Ahmad rahimahullah mencionou algumas dessas narrações, apontou aqui algumas cadeias de narrações, an Ikrima, an Ibn Abbas, por via de Qatada, e também de Al-Hakam Ibn Aban, an Ikrima, an Ibn Abbas, warawahu Ali Ibn Zayd, an Yusuf Ibn Mahran, an Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Imam Ahmad, rahimahullah, está aqui a dar ênfase sobre esse tópico. E esse tópico faz parte da crença dos crentes, não há dúvida nisso, que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor com seu coração. Viu o seu Senhor com seu coração. A gente falou anteriormente que não é possível a nenhuma criatura ver Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo, a olho nu. E essa é a crença dos Ahli Sunnah, de que ninguém dentro da criação é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. E a gente mencionou também na aula passada, nas aulas que a gente falou sobre esse tópico, que é a crença de que os crentes verão o seu Senhor. Falamos de que neste mundo, com a nossa estrutura que a gente tem atual, não somos capazes de ver Allah subhanahu wa ta'ala devido à sua grandeza subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, no dia da ressurreição, quando os crentes foram introduzidos no paraíso, terão uma estrutura diferente e Allah subhanahu wa ta'ala dará a eles força que com ela serão capazes de suportar a visão de Allah subhanahu wa ta'ala. Serão capazes de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E isso, como vem nas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que os crentes entrarão no paraíso ala surat Adam, os crentes entrarão no paraíso com a estrutura de Adam, e Adam, a sua estrutura era situn al-dhira'a, como vem يعني nós gerações autênticas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, se torna zera, yani uma altura bastante elevada que hoje não é possível encontrar nas criaturas. E são várias gerações também que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de que os crentes terão yani força, estrutura diferente da que têm neste mundo quando entrarem no paraíso. Então, esses todos os fatores serão yani, relevantes quando forem ver Allah subhanahu wa ta'ala, quando os crentes forem ver Allah subhanahu wa ta'ala ou de novo. Pois com essa estrutura que a gente tem aqui, como a gente mencionou anteriormente, ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E exemplo disso é o que vem relatado na história de Adam, na história de Musa alayhi salam, como vem no Alcorão, quando pediu ver Allah subhanahu wa ta'ala e não foi capaz. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah no que diz respeito à visão dos crentes Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. E como disse, dentre yani, esse tópico foi tirado também um assunto que faz parte da crença de que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor com o seu coração. Portanto, a narração de Imam Ahmad, ou as palavras de Imam Ahmad, neste ponto, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor, quer dizer que, yani, indica que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor com o seu coração, como foi mencionado no Sahih, Muslim, duas narrações em que o próprio Ibn Abbas, radiallahu anhu, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor com o seu coração, viu o seu Senhor com o seu coração. E Aisha radiallahu anha deu ênfase de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não viu Allah subhanahu wa ta'ala quando foi questionada yani, sobre será que o profeta sallallahu alaihi wasallam na noite de Isra wal Miraj viu Allah subhanahu wa ta'ala yani, e Aisha radiallahu anha, como vem no Sahih Muslim, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam não viu Allah subhanahu wa ta'ala a seu yani, com seu ojunu. E vem outras narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam próprio foi questionado se ele viu o seu Senhor no dia de yani, na noite de Al-Isra wal-Miraj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Nurun anni ara, yani, como é que é possível eu ver Allah subhanahu wa ta'ala se a sua cobertura yani, o que cobre Allah subhanahu wa ta'ala da sua criação é uma barreira de luz. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Nurun anni ara, ou outro significado é que eu vi uma luz, yani, não vi Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim vi a cortina, a barreira de luz que cobre Allah subhanahu wa ta'ala com a sua criação. Isso também, essa narração foi relatada no Sahih Muslim. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não foi visto e nem será visto por nenhuma criatura ainda nesse mundo. Aquele que dizer que viu Allah subhanahu wa ta'ala ou coisas dessa natureza, esse é um Dajjal. Yani, há mais de 10 anos atrás ou há uns 15 anos atrás, um indivíduo em Moçambique saiu no, ali dentro dos Dajjalin, mentirosos, apareceu no jornal a dizer que viu Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an thalik. Não há dúvida de que essas afirmações são afirmações de mentirosos, kadhabun. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor criatura, não foi capaz de ser dada, yani, não foi dada esse privilégio de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E vem um fulano insignificante na nossa época e diz que viu Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, qualquer um que dizer que viu Allah subhanahu wa ta'ala ou que alguém de outra criação, alguém dentre yani, as criaturas viu Allah subhanahu wa ta'ala, não há dúvida de que esse é mentiroso. Como disse Aisha radiallahu anha, Man haddathaka bihinna faqad a'azama 'ala Allahi firya. Três coisas, se alguém te dizer essa pessoa mentiu bastante a respeito de Allah. Dentre essas coisas que ele mencionou, é que, yani, dentre as coisas que Aisha radiallahu anha mencionou, é: Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'azama 'ala Allah firya. Se alguém dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu seu Senhor, yani ao junu, então essa pessoa, yani, mentiu a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala, yani mentiu uma grande mentira a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a crença dos Ahli Sunnah wal Jama'ah, de que Allah subhanahu wa ta'ala não é visto ao junu nesse mundo, mas sim pode ser visto por via do coração, como foi o caso do profeta sallallahu alaihi wasallam, e também por via do sonho. Também pode ser visto, subhanahu wa ta'ala, por via do sonho, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, numa das narrações: Ra'aytu Rabbi ala ahsani surah. Vi o meu Senhor na melhor imagem. Yani, fazia referência ao sonho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala pode ser visto por via do coração, que é o caso que aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, também por via do sonho, que é também algo que aconteceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Algumas pessoas dentre os ahli al-bid'ah, ou dentre alguns que, yani, não aprofundam assuntos de crença, tomam narrações que vêm de forma mutlaq, yani, de forma generalizada, e especificam isso como se fosse algo que tem a ver com a visão de Allah subhanahu wa ta'ala ao junu. Por exemplo, nas narrações onde Ibn Abbas disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor sem mencionar com o coração, alguns levam essas narrações e dizem que isso é evidência de que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor. Enquanto que o próprio Ibn Abbas radiallahu anhu, em várias outras narrações, ele acrescenta de que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor por via do coração na noite de, yani, al-Isra wal-Mi'raj. E o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente disse, negou a afirmação de que ele viu o seu Senhor ao junu. Nurun anni ara. Essa é a narração. São as palavras do, yani, do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito disso. Como é que é possível ver Allah subhanahu wa ta'ala se o seu hijab, a sua barreira, o que, yani, a barreira entre Allah e a sua criação, é uma luz? Como é que é possível eu ver Allah subhanahu wa ta'ala nessa condição? Portanto, yani, como disse, alguns dentre os Ahl al-Bidah, alguns negam completamente essas todas as narrações. Dizem que não é possível, isso está fora daquilo que o intelecto é capaz de perceber, e algo dessa natureza. E outros exageram, dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu Senhor ao junu. Quanto que o caminho de A'immat al-Huda é de juntar os textos que vêm a respeito de um determinado assunto. Não podemos pegar uma parte do texto e deixar outra parte. Sendo assim, quando os textos foram juntados, chegou-se à conclusão de que, quando se fala da visão do profeta sallallahu alaihi wasallam ao seu Senhor, refere-se à visão por via do coração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo importante em qualquer tópico, yani, isso é algo que diferencia os seguidores da Sunna com os seguidores de Ahwa e Bid'ah. Os Ahli Sunna, algo que os caracteriza é que eles juntam todos os textos que foram mencionados sobre um determinado assunto, sem deixar algo de fora. Enquanto que os Ahl al-Bidah pegam uma parte dos textos, ou textos que vão de acordo com o que eles estão inclinados, e deixam outros textos do mesmo assunto que esclarecem uns aos outros. A gente sabe que o Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam esclarece um ao outro. Às vezes que existem coisas no Alcorão, yani, versículos no Alcorão, que são esclarecidos por outros versículos. Quer dizer que você não pode pegar esse versículo e não procurar o seu esclarecimento. Existem versículos no Alcorão que são esclarecidos por outros versículos. E existem versículos no Alcorão que são esclarecidos com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. São esclarecidos com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é possível, é preciso juntar os textos sobre um determinado assunto para perceber melhor o que é que o legislador, que Allah subhanahu wa ta'ala, quer nesses textos. Portanto, essa é a metodologia dos Ahl Sunnah. Não pegam alguns textos e deixam outros. Portanto, em todos os aspectos de crença ou outros aspectos da religião, é preciso dar em conta esse aspecto. Imam Ahmad, no fim, diz, no fim desse parágrafo, diz: وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Quer dizer que aquilo que é narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre algo que tem a ver com o culto, nós acreditamos da forma como veio o texto, sem distorcer o seu significado, dizer isto é algo, imaginação, isso é uma metáfora, como alguns fogem da crença com essas terminologias. Os Ahl Sunna, os seguidores da Sunna, acreditam naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, sem fazer alterações no texto. Allah subhanahu wa ta'ala disse que tem mão, nós acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala tem mão. Allah subhanahu wa ta'ala diz que tem olhos, nós acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala tem olhos. Allah subhanahu wa ta'ala disse que fala, nós acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Portanto, acreditamos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito de si próprio, sem colocarmos o nosso intelecto para tentar saber como é que Allah subhanahu wa ta'ala tem esse atributo ou não. Ou sem usar termos, como dizem outros, isso é uma metáfora, isto não deve ser tomado como vê no texto. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele ascendeu sobre o seu trono, não se percebe nada senão isso. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse um outro significado, então Allah subhanahu wa ta'ala iria dizer esse significado que ele quer. Portanto, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão deve ser tomado aparentemente. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, aqimus salah, efetuai a oração. Você vai perceber outra coisa além disso? Dizer que não, isto tem, acho que deve ser dar zakah. Ou ver como há qualquer outra interpretação? Não é possível. Pois o texto é claro quando diz, por exemplo, wa aqimus salah wa atu zakah, e efetuai a oração e pagai a zakah. Não se percebe desse texto senão efetuar a oração e pagar o zakah. E já a libida, quando se trata de assuntos da legislação, eles não vêm com essas teorias de que isso não deve ser tomado da forma como foi mencionado ou coisas dessa natureza. Quando vêm textos que têm a ver com crença, eles não distorcem, dizem: não, Allah subhanahu wa ta'ala não quer essas palavras, quer um outro significado. Allah subhanahu wa ta'ala, se quisesse um outro significado, viria com esse outro significado. Portanto, devemos ter bastante atenção nisso. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz algo, ou quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz algo na sua sunna, não se deve compreender senão o que é aparente. A menos que venha algo dentre a palavra de Allah ou a palavra do profeta que diz que esse texto, o seu significado é isso. Enquanto não vier isso, então deve ser tomado aparentemente. Deve ser tomado aparentemente. Principalmente quando se trata de assunto do oculto. Pois quando se trata de assunto do oculto, não é possível Allah subhanahu wa ta'ala nos dirigir a palavra com algo diferente daquilo que é o significado dessa palavra. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, que existirá paraíso ou existirá inferno, não é possível a pessoa perceber algo diferente disso. Hoje a gente não é capaz de conhecer o oculto. Sendo assim, aquele que conhece o oculto transmite para nós aquilo que é a realidade do oculto. Daí que Imam Ahmad rahimahullah diz que o hadith عندنا على ظاهره. Isso em todos os textos que têm a ver com a crença ou a legislação devem ser tomado da forma aparente, da forma como foi dito, sem adições ou subtrações. O al-kalamu fihi bid'a. Imam Ahmad diz, a pessoa procurar entrar em detalhes sobre algo que Allah subhanahu wa ta'ala ou seu mensageiro não detalharam, isso constitui bid'a. Al-kalamu fihi bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala informou que os crentes irão de ver ele subhanahu wa ta'ala. E você entrar nesse tópico, começar a tentar aprofundar algo que Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou, isso constitui uma inovação. E essa é a característica dos Ahl al-Bid'ah. وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِنْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Os Ahl al-Bid'ah sempre, quando vem um texto, procuram distorcer até ir de acordo com aquilo que eles estão apegados. Porque sem fazerem isso, ninguém irá te seguir a eles. Sendo assim, você vê os Ahl al-Bid'ah a usar evidências do Alcorão, da Sunna. E se você for aprofundar aquilo que eles usam como evidência, você irá ver de que evidência contra eles. Ou esse texto do Alcorão ou da Sunna é livre daquilo que eles estão apegados. Portanto, o muçulmano, quando vê um texto a partir de Allah ou a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, deve-se submeter completamente a esse texto e não começar a procurar razão nesse texto. Será que esse texto vai de acordo com o seu intelecto ou não? O seu intelecto não é capaz de perceber o que existe em ti. A gente tem coisas dentro de nós que o próprio intelecto não é capaz de perceber. Então, como é que é capaz de perceber algo que tem a ver com o mundo do oculto de uma forma geral? Portanto, a crença do muçulmano deve ser semi'na wa ata'na. E essa era a característica dos sahabas. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam narrava para eles coisas que têm a ver com o oculto ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém questionava como é que isso é possível, ya Rasulullah. Ao contrário das pessoas que vieram depois, que não acreditam senão naquilo que eles são capazes de perceber. Aquilo que não são capazes de perceber, para eles, não deve ser parte da crença. Wa'iyadu billah. Portanto, o muçulmano, o seguidor da Sunna, deve se distinguir dos Ahl al-Bid'ah nisso. Quando vê um texto do Alcorão e da Sunna, deve se submeter completamente, por mais que isso não vai de acordo com a sua razão ou o seu intelecto. Imam Ahmad ainda diz, وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِ. Quer dizer que nós acreditamos nesses textos da forma como foram mencionados. Isso que a gente mencionou anteriormente. A gente deve acreditar nos textos do Alcorão e da Sunna da forma como foram mencionados, sem adições ou subtrações, ou tentar distorcer o seu significado para significados diferentes daquilo que Allah e seu mensageiro pretendiam com ele. وَلَا نُنَاذِرُ فِيهِ أَحَدًا. Imam Ahmad diz, a gente nisso não debate a ninguém. Quer dizer que não vamos debater, colocar-nos a debater com as pessoas a respeito de assuntos que têm a ver com a crença. A crença é algo que não tem nada para ser debatido. A crença, ou você acredita ou você não acredita. E isso é algo que distingue os crentes dos descrentes. الذين يؤمنون بالغيب كما الله disse no Surah Al-Baqarah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Essa é a característica dos crentes, acreditam no oculto sem duvidar. Portanto, assuntos ligados à crença é algo que a pessoa ou se submete a esses textos, acreditando neles, ou não se submete e não acredita neles. Portanto, não há espaço para debater. Não há espaço para debater, mas sim a crença, acreditar e seguir aquilo que foi dito a partir de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. E isso coloca-nos sossego em muitas coisas na religião. Quando nos vêm textos do Alcorão e da Sunna e a gente se submete, você vê sossego na própria alma. Quanto àqueles que colocam pontos de interrogações, você vê são pessoas que não vivem com sossego. E por fim acabam caindo nas armadilhas do Shaitan. E essa é uma das características de armadilhas do Shaitan. Coloca a pessoa na dúvida, na dúvida, na dúvida, na dúvida, até chegar a um ponto de dizer que eu não acredito nisso tudo. Acaba cometendo ridda, wa'yadu billah, sai do Islam, fica dentro dos descrentes e morre nessa circunstância, wa'yadu billah. Portanto, o crente deve colocar esses aspectos no seu coração. Deve ser rápido em se submeter naquilo que é lhe dito a partir do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam ou daquilo que foi mencionado a partir dos Sahabas, pois os Sahabas também interpretaram a religião, pois eles tomaram a religião a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam e viveram a revelação do Alcorão. Portanto, essa é a crença de Ahli Sunna wal Jama'a no que diz respeito a esse ponto. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala firme os nossos corações e que nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos faça morrer e ressuscitar sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.